Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
E cá estamos para trazer-lhe mais um Ser Família. Volto a estar na companhia de Daniel Bastos. Mais uma vez, Daniel, bem-vindo.
Obrigado.
Vou-te pedir que possas agradecer novamente, porque eu não te tinha ainda o microfone, o microgaitas ligado.
Muito obrigado.
Agora sim, agora já ouvimos.
Muito obrigado pelas boas-vindas.
Aproveito para dizer em direto que temos ouvintes que ouviram o programa, agradeceram muito, me mandam dar os cumprimentos, e aqui mesmo em direto, para que saibam que foram dados, aqui estão eles.
Muito bem.
Obrigado, Daniel, pelo conteúdo que tens trazido. E pelos vistos está a ser apreciado por quem nos ouve, e para si que está desse lado, obrigado também por ter feito chegar a sua opinião. Hoje, pensaste trazer-nos a esperança.
Uhum.
É algo que está a fazer falta às nossas famílias?
É, eu penso que talvez mais falta do que nós vulgarmente temos consciência. Mas esta é uma altura que, tipicamente no ano, aproximamos-nos do final do ano, e então é quase normal ter esperança, não é? Ah, no próximo ano é que vai ser.
Este é que é. Agora, fazemos novos planos, novas promessas.
Exatamente. Agora, aquilo que falhou no ano corrente, só que nós vivemos num contexto socioeconómico que leva talvez muitas pessoas, pessoas que já não têm muita esperança, nem nesta passagem de ano, nem nesta passagem de ano têm esperança. Aliás, até olham de uma forma muito pessimista para aquilo que vai vir, não é?
Sobretudo pelas incertezas que estão pela frente, não é?
Incertezas a todos os níveis, o panorama não apenas no nosso país, mas fora. E isto é complicado, é como se estivéssemos num típico dia de outono ou de inverno, não é? Sem luz, tudo cinzento. Mas se isto é verdade no nosso dia-a-dia, nós temos também... Eu peço desculpa aqui.
Força, tens aqui água.
No plano da família não é menos verdade. Quando um relacionamento está desgastado, quando há uma certa dificuldade em resolver os problemas e as coisas continuam como estavam, e passa-se meses, passam-se anos, as pessoas também tendem a perder a esperança.
Deixam de acreditar.
Exato.
E sobretudo se já passaram por várias experiências de tentativas, de tentar, muitas vezes até por eles próprios, sem as ferramentas certas, que muitas vezes acontece, não é? À medida que cada programa que fazemos aqui, vamos nos dando conta, uhum, da complexidade que é, e de como inaptos, a expressão é minha e consciente, quão inaptos estamos muitas vezes para constituir famílias. E às vezes as pessoas sentem que já tentaram de tudo, não é?
Exatamente. Diferente quando, naqueles primeiros anos, não é? Em que as pessoas estão cheias de esperança, e algumas esperanças que não deveriam ter. Por exemplo, a esperança de mudar o outro.
É verdade. É verdade.
Mas, passado alguns anos, então há aquele desencanto.
É o momento em que dizes, já não mudas, tu já não mudas.
Exatamente. Começamos a entrar num certo conformismo, não é? Nas relações com os filhos também, porque quando eles são pequeninos, bem, dão muito trabalho, mas depois começam a ter a sua individualidade, eles já a tinham desde o início, não é? Mas começam a ter assim aqueles comportamentos...
Mais vincada, não é?
Aqueles comportamentos que nós diríamos mais assertivos, e os pais começam a ficar preocupados. E depois, aquelas esperanças que os pais tinham em relação aos filhos, o meu filho vai ser isto, o meu filho vai ser aquilo, de repente também ficam pelo caminho.
Esperanças criadas por expectativas muitas vezes demasiado elevadas.
Não? Exatamente, umas expectativas que não deveriam ter lugar.
Porque... Outras legítimas, mas que por alguma razão não foram atingidas, não é?
Exatamente. E então nós temos este contexto.
Deixa-me só acrescentar, porque lembrei-me agora. Muitas vezes também chega uma altura, até eu diria que é quase pragmático, portanto ela chega lá, a questão é quando, mais ano, menos ano, em que os próprios filhos também vão desistindo, não é? Dos próprios pais. Este já está cota, não é? Já está velho. Isto já não é para ti, tu já não entendes nada disto, não é? Também dá aqui, de alguma forma, a perda de esperança, que até anos antes eram os heróis.
Era recíproca, não é? E sobretudo numa determinada fase, ali a partir da adolescência, não é? Até que chegará a altura em que os filhos acabam por... O meu pai até sabia algumas coisas, não é?
E nós sabemos por causa própria, não é, Daniel?
Exatamente. Exatamente. Bem, e então esta crise de esperança leva então a um conformismo em que as coisas ficam ali num platô, numa estagnação.
Muitas vezes instala-se a própria indiferença.
A indiferença, em que já ninguém tenta melhorar nada, em que há um desistir, há um conformismo, não é?
Muitas vezes acaba por ser uma defesa do próprio casal, porque antes disso há o conflito, não é? Para tentar resolver as coisas, para discutir os assuntos. Quando se instala o tal cansaço, não é? Tal falta de esperança, há o desistir, há o conformismo, que significa que já não estamos a fazer nada.
Exatamente. E essa fase de falta de esperança é perigosa. Porque se instala uma crise, se há um problema, também não vai haver nenhum esforço para tentar ultrapassar a crise. Isto, muitas vezes, é o fim das relações. Não é?
E ela vai agudizando-se, mesmo que seja de uma forma menos clara, ela vai agudizando-se.
Sim, é uma questão de tempo.
Claro.
E então nós temos aí a situação em que, num contexto de uma crise, de um conflito aberto, às vezes há um cônjuge que quer, por exemplo, buscar ajuda, mas o outro diz assim, para quê? Não vale a pena.
É, já não vale
não,
a pena.
Não vale a pena. E, portanto, este é um... E portanto, ao escolher esta temática, queríamos realçar a importância de ter esperança. A importância de ter esperança.
Na realidade é não desistir, ainda há esperança.
Exatamente. Ter esperança em relação ao futuro, em relação a nós próprios, em relação aos outros, sobretudo. Vou-te contar uma pequenina história. Estamos numa época de fraternidade. Aproxima-se o Natal e fala-se muito sobre compaixão. Na realidade, esta palavra deveria estar presente na nossa mente durante todo o ano,
bem, claro.
Não era só apenas aqui. Mas uma história interessante que li há pouco tempo é a história verídica de uma senhora que sentiu uma motivação por fazer o bem, vamos dizer assim. Ela chamava-se Carla e ela reparou que no seu percurso até o seu trabalho ela passava por inúmeros sem-abrigo. E um dia, a passar, reparou que havia um que era, assim, mais jovem. E ela pensou, como é que uma pessoa tão jovem pode estar nesta situação? Com certeza que ela, esta pessoa, este rapaz, que se chamava João, deve ter um futuro, um potencial. E sem se dar conta, neste espírito de compaixão, ela começou a ter esperança de que aquela pessoa... que aquele rapaz pudesse sair daquela situação. Como é que ele foi parar aquela situação? Bem, um rapaz cheio de objetivos, com um percurso até brilhante pela frente, mas foi tendo algumas experiências negativas, foi acabando por ceder terreno a alguns hábitos, viu-se numa situação complexa, acabou por se entregar ao alcoolismo e pronto. Acabou o dinheiro, acabou a vontade e ali estava ele na rua. E aquela esperança que ele tinha de ser alguém estava reduzida à esperança de conseguir um lugar quente para dormir ou qualquer coisa para comer, não é?
Ou porque... uns trocos para beber um álcool.
Exatamente. É, portanto, ele ficou numa situação extremamente caótica. Não tendo esperança nele próprio, deu-se nesta história a ver alguém que teve esperança nele.
Que foi, reparou nela interessante,
reparou,
e acreditou, né,
e começou a alimentar pensamentos de que afinal aquele rapaz poderia ser alguém, e então na sua compaixão e bondade ela começou a levar uma refeição dentro de um pequenino contentor, uma coisa bem, eles praticamente nunca conversaram, ela apenas chegava e dizia: olha, está aqui uma refeição para si, pronto. E aquilo repetiu-se uma vez e outra, e passou a ser habitual aquela refeição, aquela hora do dia que normalmente coincidiria com a entrada ou provavelmente saída dela, enfim, não importa. O que acontece é que um dia ela, lá tinha a sua
lancheirazinha,
a sua lancheira para entregar, e ele não estava ali. Ela perguntou aos outros sem-abrigos. Ninguém sabia o que é que se passava ou onde é que ele estava. Bem, passado algum tempo, porque ele conhecia o percurso, pelo menos mais ou menos a hora que ela passava ali, ele lá estava, mas com uma figura completamente diferente, não é? Ele agora estava bem vestido, felizmente já tinha dado uma volta por cima, não é? Poderemos dizer. E quando viu a Carla, aquela senhora, então dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: a senhora conhece-me, não conhece? A Carla, com toda a sinceridade, disse: eu penso que não, penso que não, acho que não o conheço. Então ele revelou-se: a senhora muitas vezes deu-me o almoço, quando eu não tinha absolutamente nada. Sorriu-me e disse-me que Deus me amava. E sabe, isto começou a dar-me esperança. Aqui está a questão, não é? A bondade daquela senhora, junto com o facto de que ela acreditava nele, fizeram de alguma forma acontecer no coração dele um pequeno milagre. Ele voltou a ter... pensar que alguém acreditava nele fez com que ele começasse também a acreditar um pouco em si próprio.
Interessante.
E fez com que ele procurasse ajuda, procurou os Alcoólicos Anónimos, e enfim, voltou ao seu percurso académico, porque ainda era um jovem, não é? E mais tarde arranjou um emprego, começou a trabalhar, e enfim, ali estava neste momento aquele encontro de um jovem que tinha sido contagiado pela esperança que alguém tinha tido em si. Portanto, a esperança...
E valorizou, porque teve o cuidado de a procurar para lhe agradecer. Portanto, não só recebeu a esperança, como reconheceu o valor dessa esperança. É impressionante.
É. Nós ouvimos tantas histórias más, não é? Era bom que este tipo de história também tivesse nos nossos telejornais.
Exatamente.
Não é? Porque há histórias.
Claro,
não
sim.
São, é muito faladas, não são talvez tão conhecidas. Mas não é?
Costuma ser que não são mediáticas, não é?
Não são aquelas mediáticas. Mas já pensaste, Daniel, como este tipo de histórias que existem podem trazer esperança alguém que esteja numa situação realmente tão, tão, tão fraca, tão débil, pensar que é possível, não é?
Não só. E pode ajudar outras pessoas. Trazer esperança a outras pessoas que ficam a saber que, se elas tiverem a mesma atitude da Carla, podem ser também esperança para outros.
Exatamente, é.
E infelizmente, quando ouvimos tanta desgraça todos os dias, isso traz a tal desesperança, desculpa a expressão.
Exatamente.
Que é o que nós vivemos hoje em dia. É.
De maneira que esta questão da esperança é fundamental para a nossa saúde mental, é fundamental para uma sociedade, é fundamental para uma família também. Este é um tema que está bem estudado. Existem uma panóplia grande de estudos, mas eu vou apenas citar alguns. Por exemplo, na Holanda verificou-se que os homens idosos que eram mais otimistas, que tinham mais esperança, tinham um risco de 50%, um risco de 50% menor de terem, de morrerem. E este grupo que foi estudado eram homens idosos com problemas cardíacos. Havia um fator que determinava uma expectativa melhor de vida, que era o fator esperança.
50%, estamos a falar de um valor significativo.
Muito, 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 muito significativo. Em ciência, isto é altíssimo. Uma outra universidade, a Universidade do Kansas, fez um estudo com jovens e verificou que jovens que estavam na universidade, que tinham esperança, eles tinham mais facilidade para criar estratégias, eram mais criativos para melhorar as suas notas. Logo, tinham melhores resultados académicos. Estamos a falar de jovens que tinham praticamente o mesmo nível de capacidade intelectual, vamos dizer assim. Mas um fator que fazia a diferença era aqueles que tinham esperança, aqueles que eram otimistas, aqueles que acreditavam que alguma coisa boa vinha a caminho, que amanhã poderia ser melhor do que foi hoje, não é? Há um outro estudo também muito interessante, feito por um investigador do Departamento de Psiquiatria e Psicologia da Clínica Mayo, o Dr. Maruta, em que verificou também, nesse estudo, que é bastante interessante, que de facto as pessoas que têm esperança vivem mais, têm uma maior longevidade. E há uma experiência interessante que alguém fez no laboratório. Eles pegaram uns ratinhos e colocaram-nos num balde com água. Bem, tu podes imaginar, o ratinho ia tentar desesperadamente sair dali, não é? Eles, em média, aguentavam 20 minutos e depois, pronto, já não tinham mais forças. Mas um investigador pegou num ratinho que estava ali quase a terminar a sua capacidade de resistir à morte, não é? E salvou-o quando ele estava mesmo quase, ou seja, ao fim de 20 minutos. No dia seguinte, voltou a colocá-lo outra vez no balde com água. Resultado: desta vez ele aguentou uma hora e meia.
Porque ele acreditaria que da mesma forma seria retirado da água.
Exatamente. O que é que ele tinha?
Esperança.
Tinha esperança. Tinha esperança. Portanto, viver com esperança é algo, em termos de qualidade de vida, em termos de prognóstico, de sucesso, de alcançar metas, de melhorar qualquer coisa, é um fator determinante.
Eu diria que pode haver fatores intrínsecos que nem, ou seja, que nós não temos até consciência deles. Podem ser estudados, podem ser elaborados, mas certamente que alguns fatores, como lutar, não é? Se eu tenho esperança, eu continuo a lutar. Eu vou continuar a despender energias para... Enquanto quando eu desisto, eu deixo de despender energias. Nem que seja por esta razão mais lógica, não tão intrínseca, mas de alguma forma mais extrínseca, nós já percebemos o quão verdade isso era. Mesmo só pensando duas vezes, se eu tenho esperança, eu continuo a gastar energias. Continuo a despender cognitivamente, fisicamente, enfim, eu continuo a lutar.
Exatamente. Mantenho um papel ativo,
claro.
Proativo, porque eu acredito que estes esforços não serão em vão. Ao passo que, se não há esperança, as chances são muito, muito pequeninas.
Lá diz o ditado, né? A esperança é a última a morrer.
Exatamente. Mas quando ela morre, há muita coisa que morre.
Claro.
Morre tudo.
Morre tudo.
Morre tudo, começa a morrer tudo, não é? Por isso é que é importantíssimo. Um personagem muito conhecido da psiquiatria foi o Dr. Viktor Frankl. Ele, em 1942, portanto, ele é levado para um campo de concentração. E lá ele começa psiquiatra, como era, enfim, num contexto terrível, não é? De desolação, imagina, porque ele também era judeu e ver o que é que se passava com
o desumanismo, realmente, é uma coisa...
Enfim, um inferno instalado. Mas neste inferno, ele está ali e não perdeu a sua veia profissional, porque os seus olhos de estudioso, a sua curiosidade intelectual mantém-se. E embora sujeito àquela opressão tremenda, àquela desumanidade, como tu disseste, ele começa a observar as pessoas que estão ali. E ele começa a notar como como algumas pessoas morrem rapidamente, enquanto outras... mantém-se. E ele tenta perceber o que é que faz com que uns morram tão rapidamente, mal chegam ao campo, pouco tempo depois, pronto, já não aguentam e estão mortos. E outros vão sobrevivendo, mês após mês, ano. E ele começa a perceber uma característica comum em todos os sobreviventes. Todos eles tinham exatamente esperança.
É verdade. Fantástico.
Tinham uma razão para continuar a lutar.
Tu estás a falar nisso, eu estou-me a lembrar de um filme fantástico, A Vida é Bela, não sei se sabes qual é o filme que eu estou a falar, em que ele acaba por criar um personagem para, enfim, para tentar resistir ele e o filho, e vemos que é precisamente toda aquela enredo que é criado é através de Alcatena, existe, mas é o fator que cria esperança naqueles seres e que acaba por fazer aguentar aquele sacrifício. O que está por detrás é a esperança.
Claro. A obra pode ser fictícia, mas o assunto que estamos a falar aqui não podia ser mais real.
Exatamente.
Mais real. Viktor Frankl, então, ele nota, por exemplo, que alguns sobreviventes... Por exemplo, um sobrevivente, ele tinha um filho com deficiência e, portanto, ele tinha aquele sentido de responsabilidade. Ele tinha a esperança de poder voltar para casa para cuidar daquele filho. Um outro sobrevivente, uma outra pessoa que estava ali naquele campo e que sobrevivia, ele tinha deixado uma mulher que amava muito e tinha a esperança de poder voltar para reencontrá-la, não é? O próprio Viktor Frankl também, ele tinha este tipo de esperança. Ele tinha se dedicado até aquele momento no escrever de uma obra importante, de um livro. Ele tinha consigo os manuscritos quando ele é levado para o campo de concentração, mas aquilo é-lhe tirado de uma forma brutal, ele fica imediatamente sem os seus manuscritos, mas as ideias estavam todas na mente. E ele tinha até uma atividade diária de exercitar a memória para não perder aquilo, e tinha a esperança de depois publicar, como veio a fazer, e numa obra que se tornou célebre. O título do livro, que é bem conhecido, é A Procura do Homem pelo Sentido da Vida. Mas o ponto aqui é este: a esperança faz a diferença em todas as circunstâncias, num ambiente de caos, num ambiente em que existem problemas talvez não tão graves. A esperança faz tudo. E aqui, Daniel, o grande ponto é este. Talvez interpelar quem nos está a ouvir neste momento. Será que o ouvinte tem esperança? Será que tu tens? Será que eu tenho esperança?
Ou em que é que eu tenho esperança, não é? Que também é bastante importante.
Absolutamente. Mas o ter esperança, a definição de esperança, assim, nada muito do dicionário, mas esta ideia de que alguma coisa boa virá, que amanhã poderá ser melhor que foi hoje, não é? Que eu poderei alcançar a resolução de algum problema, que os relacionamentos serão melhores, que aquela dificuldade com a qual eu estou a lutar vai ser ultrapassada e eu vou conseguir atingir os objetivos a que hoje, pelos quais hoje eu estou a lutar. Este conceito é absolutamente importante, marcante, e nos relacionamentos faz toda uma diferença, não é? Porque é isto que vai determinar se eu me vou empenhar ou não. Se eu não tiver esperança, eu não vou fazer sequer um esforço, não é? Agora, é verdade que a questão aqui, que poderíamos, os pensamentos talvez para o fim do programa, é como ter esperança, não é? Muitas pessoas têm esperança, mas não fazem nada mais além de ter esperança, não é? Ok,
fica só por aí.
É, fica só por aí. Eu tenho esperança, mas, bem...
Vamos ser verdadeiros. Percebendo perfeitamente o que tu estás a querer dizer, isso chega... Apesar de nós muitas vezes lhe chamarmos esperança, eu chamaria isso apenas o desejo. Porque a verdadeira esperança implica atitude, não é?
Claro, claro, claro.
Eu tenho o desejo, eu gostaria que... Sim. Mas se eu tenho esperança, realmente ela existe. Porque a esperança, como vimos até aqui, né, ela é bastante prática, não é apenas um sentimento, uma claro, vontade. Né?
Claro. É ela que capacita a ação. É ela que me dá força anímica para empenhar o melhor dos meus esforços, das minhas forças. E, de facto, a Bíblia, ela diz qualquer coisa como isto... Tudo que te vier à mão, faz-o conforme as tuas forças. Eu estou a imaginar alguém a empenhar-se com todas as suas forças porque tem esperança. Alexandre Pope, um poeta inglês do século XVIII, ele dizia assim: a esperança brota eternamente no peito do homem. Quase como se fosse uma coisa natural, não é? Mas o que quebra a esperança, o que muitas vezes faz com que ela vá desaparecendo, são as experiências negativas,
claro,
naturalmente.
Os fracassos,
não é?
Chamemos-lhe assim.
Os fracassos. E ninguém está
as
livre.
As derrotas.
Ninguém está livre deles, não é?
A questão é que, normalmente, elas fazem parte do percurso.
Exatamente. Exatamente. É. E a resiliência, não é? A capacidade de lutar e de manter a esperança, de manter o ânimo no meio das dificuldades, é que é a grande questão, se nós quisermos aqui, não é?
Eu diria que não é só a grande questão. Eu diria que, enfim, não tenho noção das famílias que nos ouvem neste momento, mas cada uma delas terá a sua própria experiência, cada pessoa que nos ouve tem a sua própria experiência. Mas está mostrado, eu penso que até na minha própria família, e não sei o que se passa contigo, que a forma como nós superamos os momentos de maior dificuldade é isso que acaba por fortalecer os relacionamentos. E conhecemos histórias de pessoas que passam por crises profundas no relacionamento e que, quando as ultrapassam, ficam mais sólidos do que nunca, não é?
Exatamente. Penso que num programa anterior mencionei um autor, Gottman, ele diz que a diferença entre os casais não é o facto de uns passarem por crises e outros não, é a maneira como, a atitude que eles têm ao passar pelas crises. E aqui poderíamos novamente voltar a alguns que têm a atitude de esperança, uma atitude proativa, uma atitude construtiva, uma atitude de vamos lá ver se a gente resolve isto, vamos lá ver se há uma maneira melhor de resolver os nossos problemas, vamos, a forma como temos tentado até aqui não tem resultado, deve haver uma outra maneira, vamos lá ver onde é que eu estou a falhar para ver se eu consigo alterar a minha forma de ser e de estar. Portanto, isto é absolutamente importante, não é?
Mas isso é olhar para a frente. A esperança é necessariamente olhar para a frente. E o que muitas vezes nos leva a desistir ou à desesperança, permite-me a expressão, é olhar para trás.
Claro.
Não é? Eu tenho que deixar de olhar para trás, olhar para as circunstâncias e pensar o que é que eu posso fazer. Tu mencionaste um versículo que era com todas as tuas forças. Elas até podem ser poucas, mas é com essas com que Deus conta, não é?
Exatamente. Um psicólogo uruguaio que eu tive a oportunidade de ter com o meu professor, Mário Pereira, ele criou uma escola dentro da psicologia, que era a psicologia da esperança, que basicamente, ao contrário de várias outras correntes na psicologia, até na psiquiatria, não faziam a pessoa estar continuamente a olhar para trás, a vir para trás, mas a olhar para a frente e eu olhar para a frente com esperança, a dizer assim, não, haverá certamente dias melhores, não é? Vamos trabalhar para que isto seja melhor, não é? Então, este é um aspecto muito, muito importante. Para onde é que nós olhamos? Ou no que é que nós pensamos? É um outro aspecto. Há uma passagem também que a Bíblia tem, Filipenses 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu penso que isto também é muito importante, porque
é alimentar a nossa mente.
É, nós temos que, se eu olho apenas para aquilo que é negativo, eu vou olhar para a frente e vou ver apenas um quadro escuro, não é? Portanto, se estou a ter um determinado problema e de repente começo a falar com pessoas que têm o mesmo problema, mas sempre no sentido de que, no sentido conformista do termo, não é? As coisas são mesmo assim, é tudo negativo.
Ou se não é pior, porque nós sabemos que normalmente nessas conversas nós conseguimos sempre pior, ser pior, o nosso problema é sempre pior que o do outro, mas depois tentamos justificar como o nosso é mesmo pior do que o do outro.
Parece que para atrair alguma compaixão, não é?
Exatamente.
E algum conforto. E o facto é, por exemplo, quem está pessimista em relação ao mundo, se tudo o que faz é ver o mal que se está a fazer, a crise em que estamos metidos, o pensamento acaba por ser sempre em cima desses problemas.
Ficará moldado dessa maneira.
Moldado e uma atitude cada vez mais pessimista e tudo isso. Portanto, se eu quero ter esperança, eu preciso de concentrar a minha mente naquilo que é positivo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E o que é que eu estou a introduzir no meu coração ou na minha mente, não é? Se eu olho para experiências positivas, para coisas que sejam boas, se eu aprendo a fazer coisas, é claro que eu vou ter na minha mente, no meu horizonte, a ideia de ver isto em prática também na minha vida, não é? Vou querer fazer coisas assim também, não é? Outro aspecto importante é, eu devo buscar a esperança. Ok, eu muitas vezes posso estar desencorajado, mas às vezes também estar com pessoas que acreditam em mim, não é? E que me transmitem esperança, que têm este aspecto positivo, que irradiam esperança, não é? E eu queria salientar também que a cosmovisão cristã é um bom lugar onde nós vamos encontrar esperança. Porquê? Porque aquilo que a Bíblia e o cristianismo nos trazem é um futuro melhor do que aquele presente em que estamos a viver hoje, não é? Há um texto bíblico em Jeremias capítulo 28, versículo 13, em que, como Deus a falar com o ser humano, diz: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A Bíblia nos apresenta um Deus que quer dar esperança, quer transmitir esperança.
E que, apesar de nos conhecer muito bem, melhor que nós mesmos, mesmo assim, não é? Ele está a dizer que eu conheço bem os teus pensamentos, mas os meus pensamentos a teu respeito são pensamentos de paz, não é?
E para te dar uma esperança.
Para te dar uma esperança.
Daí que, para quem nos ouve neste programa, eu diria, se a esperança é um problema, vamos atrás dela.
Mas ainda bem que abordaste esse assunto, porque eu queria falar também, queria abordar um assunto que é muito importante também, que é precisamente para as famílias cristãs. Porque eu sei o que tu quiseste dizer, portanto, tu disseste, quer dizer, que ser cristão, ter fé em Deus, já é em si mesmo um fator de esperança.
Claro.
Não é? Por definição. Mas será que as famílias cristãs não passam por dificuldades também?
Uhum.
Também não passam por desesperança? Também não passam nos relacionamentos por desacreditar e por desistir? Claro que sim. Não é uma questão de falta ou não de fé. Muitas vezes pode ser falta de ter as ferramentas certas.
Exato.
Outra questão é, tu mencionaste bem, lembrei-me, que é, eu posso não conseguir. Pode haver realmente uma situação de conflito no seio familiar que o próprio, a própria família não tenha as ferramentas certas para sair em si mesmo do problema. Vimos a tua história, não é? Aquele rapaz, ele precisou da ajuda dos Alcoólicos Anónimos, uhum, para poder sair.
Exato.
Ele não tinha as ferramentas, ele em si mesmo não tinha as ferramentas próprias para sair do problema.
Uhum.
Nessa altura, pode ser necessário nós procurarmos a esperança em Deus, em cima de tudo, mas também em alguém especializado, em alguém conhecido, porque essa esperança pode ter que vir de fora, não é?
Exatamente. Ter esperança é ser proativo, é ir à procura de
vezes,
como melhorar, não
porque,
é?
Eu pergunto isto, estou a falar sobre isto, porque muitas vezes dentro do seio cristão há vergonha de admitir que já não se tem essa esperança.
E é difícil admiti-lo, mas a realidade é que os seres humanos, crentes ou descrentes, todos passam por enormes crises, todos passam por enormes problemas, por grandes desafios. Mas, de facto, um cristão, ele intelectualmente não quer admitir que perdeu a esperança, porque um cristão, por definição, é alguém que tem esperança.
Correto.
Por definição. Repara, os cristãos, os primeiros cristãos, passaram por o maior desapontamento que se pode imaginar. Cristo é morto, mas depois Cristo é ressuscitado. Portanto, que esperança, eu posso, só pegando neste facto basilar da fé cristã, ou seja, eu posso passar pela coisa mais terrível que a vida pode me proporcionar, mas há esperança. Há sempre uma solução tremenda que pode surgir, porque há um Deus todo-poderoso que pode intervir.
Então, em última análise, mesmo que eu desistisse de mim, Deus não desistiria, não é?
Exatamente. É. De maneira que, para todos aqueles que ouvem, eu já tenho falado com pessoas que não são crentes sobre este tema. E lembro-me de falar num determinado contexto e algumas pessoas que eu sabia que não eram crentes, não eram cristãs de todo, pessoas muito seculares, mas até com uma lágrima no olho, lembro-me de uma senhora dizer: eu de facto preciso de ter esperança, porque eu vivo sem esperança. E isto é terrível, não é?
Deixa-me dizer, desculpa lá, sim, interromper-te. É interessante que mesmo na área da saúde, na recuperação de uma cirurgia, de uma doença, quem tem esperança acaba por recuperar mais depressa. Não estamos a falar apenas de algo que é um fator mental, mas é também um fator físico, tem repercussão no nosso organismo. É
tudo,
impressionante.
Tudo. Os relacionamentos, a saúde física, a carreira profissional, eu posso imaginar quase tudo, não é? Dependendo deste fator, esperança. Esperança. A Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz, tem este versículo muito interessante: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Três fatores importantíssimos na vida, não é? E na vida das famílias: fé, amor e esperança. Não podemos ficar sem um deles, não podemos ficar sem a esperança.
Muito bem, Daniel, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer mais uma vez estar na sua companhia. Para si que está desse lado dos microfones, se não teve a oportunidade de ouvir este programa na íntegra, ele estará disponível em podcast em radiorcs.novotempo.pt, bem como todos os outros programas que temos estado a fazer, estão disponíveis já no nosso site. Se também quiser propor algum assunto para o programa, tiver, enfim, alguma sugestão que queira fazer, pois bem, entre em contacto connosco para programas@radiorcs.pt. Daniel, mais uma vez, muito obrigado, até à próxima.
Até à próxima.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.